13 horas e 3 minutos, de volta com o Jornal Colmeia na tarde deste sábado. Como noticiado e anunciado aqui, vamos falar ao vivo. Já está conosco aqui a vereadora de União da Vitória, Thaís Birberbach, do PT, que fala sobre aí o caso que veio à tona nas redes sociais, professor universitário da Uniguaçu, que em aula online disse a seguinte frase, né? Se o estupro é inevitável e iminente, relaxa e aproveita. Thaís, primeiramente, boa tarde, obrigado por me atender, atender os ouvintes da Rádio Colmeia e as mulheres ouvintes, me sentindo a obrigação, né, você representando o Legislativo de União da Vitória, figura de uma mulher, de vir aqui expor e falar não só por você, mas também por todas as mulheres. Eu particularmente achei inacreditável, a gente conversava aqui em off sobre o contexto dessa fala, né, se não foi retirada uma frase, enfim, alguma coisa. Eu gostaria que você desmistificasse bem esse assunto, porque ele está ganhando uma proporção inimaginável a nível estadual, até fora do estado do Paraná. E já já também a gente vai colocar aqui o que a Uniguaçu se posicionou em relação a esse assunto. Mas, Thaís, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. O que dizer de uma situação como essa?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Colmeia, né? Obrigada pelo espaço para a gente falar sobre algo muito importante, né? Inacreditável o que aconteceu. Bom, Adriano, só para contextualizar aqui, né? Eu já trabalho atendendo casos de violência contra a mulher há quase 10 anos em União da Vitória e região sul do Paraná. Então, é constante na nossa vida, na nossa rotina, mulheres que sofrem violência e que são estupradas, desde meninas a mulheres, né? Adultas. Então, por que que é importante a gente trazer esse tema hoje, principalmente para trabalhar essa questão que estão querendo usar, que foi tirada de contexto, que foi uma brincadeira, né? Não importa se foi uma brincadeira. A gente não pode mais aceitar que brincadeiras desse tipo aconteçam, né? Se você é contra a violência contra as mulheres, se você é contra a cultura do estupro, você não pode permitir que seus amigos, familiares, né, colegas de trabalho, reproduzam esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira ou frase e fique impune, né, sem chamar atenção, porque isso se torna, querendo ou não, natural, né? As pessoas dão risada, falam, ah, não tem problema, vou falar aqui, falo em outro lugar, e as pessoas vão achando que esse tipo de fala é aceitável e não é. União da Vitória é uma das cidades mais violentas do estado do Paraná para as mulheres viverem, né? A gente já ficou no mapa da violência de 2012 com a quarta posição em questão de assassinato de mulheres. 2015, a quinta cidade mais violenta do Paraná em questão de assassinato de mulheres. Então, a gente não pode mais permitir que esse tipo de fala seja reproduzida e que as pessoas que tenha pessoas que defendam falando que foi tirado de contexto.
Muito bem, Thaís. Acho importante essa fala, esses dados. Você que é uma pessoa que defende a causa e acho que seria a melhor pessoa no momento para falar sobre essa questão, sobre esses assuntos. A gente viu aqui que a Uniguaçu emitiu uma nota oficial, né, que em razão dos fatos ocorridos em aula online, período noturno, os quais vêm sendo replicados em mídias sociais, a Uniguaçu informa que, assim que tomado conhecimento, celeremente reportou-se primeiramente à turma com pedido de escusas e logo a seguir deliberou aí pela tomada de medidas administrativas para imediato desligamento do professor da instituição de ensino. A Uniguaçu ainda ressalta que preza pelos valores de integral respeito, empatia e promoção da defesa da mulher e não tolera nem compactua com quaisquer condutas de desconsideração de tais princípios em seus ambientes de ensino. Portanto, essa é a nota oficial da Uniguaçu que, resumindo, demitiu este professor imediatamente. Mas a gente vai saber ainda o que vai acontecer em relação a esse assunto, porque a gente vê a repercussão é muito grande sobre esses fatos, Thaís. E o que a gente pode esperar de uma situação como essa, né? Não pode ser admitida jamais, em hipótese alguma. E como é que você pensa em trabalhar esse tema? Porque esse assunto só está começando a ser debatido agora. Você que tem a sessão na Câmara, assim como os outros vereadores na próxima semana, e defende essa questão, né, de defesa da mulher, o que você poderia dizer para as nossas amigas e ouvintes mulheres nesse momento?
Acho importante, Adriano, colocar, né, que essa atitude que a Uniguaçu tomou é o mínimo, né, era o mínimo que a gente esperava, mas só ela não basta, né? As instituições representam os anseios da sociedade. Então, se a sociedade é machista, as instituições também são, né? Então, a gente precisa achar formas de combater, né, esse machismo que é estrutural, né, que está dentro das instituições, seja nas de ensino, seja no judiciário, né, seja na política, né? Então, não é algo que acontece só no âmbito do lar, né, dentro de casa. Isso acontece dentro das instituições. A gente, ontem, conversamos muito com as acadêmicas, né? Várias acadêmicas de cursos diferentes. Conversei por telefone com um professor da Uniguaçu também, né? Falando que a gente ia se organizar, né? E que a pressão não ia acabar com uma nota, porque a gente tá cansado de notas, sabe? E assim, eu sei que não é só a Uniguaçu. São várias instituições de ensino, né? De ensino superior e as escolas também. Porque a violência contra as mulheres acontece com mulheres e meninas de diferentes idades, diferentes locais e classes sociais. Então, a gente falou que ia se organizar para pressionar, né? Para não acabar numa nota só de desculpa, uma nota de repúdio, né? Para ver o trabalho que a universidade vai desenvolver com os professores, com os alunos. Porque vale lembrar, Adriana, né? Já vou para a pergunta que você fez. Mas em 2017, a instituição teve outro caso, né? Que foi os acadêmicos no curso de engenharia que colaram pelo corredor, assim, vários comunicados tratando as acadêmicas do curso de direito como objeto, né? Então, o que aconteceu na época? Tomou repercussão, mas ao mesmo tempo não foi feito nada de efetivo, né? Então, o que tem por trás disso? Então, é algo que não é de hoje, né? Não é só na Uniguaçu. Mas hoje o que está em tona é o caso da Uniguaçu, desse professor, né, que foi compartilhado o vídeo. Sobre a sessão da Câmara, né, a gente conversou muito ontem com as acadêmicas, com as meninas também dos coletivos feministas dos outros municípios, que nós temos contato, e fico muito feliz de saber que esses coletivos também foram organizados nos últimos anos por conta do trabalho que nós, dentro do Mais Camélias e do Rosas do Contestado, desenvolvemos na região. Nós usaremos a sessão da Câmara, né, a tribuna, para expor a nossa nota junto com outras entidades, né? E ficar em cima do que a instituição vai fazer, né? Para que não seja um caso abafado.
Muito bem, então a gente acompanha, realmente isso que a gente esperava, né? Um acompanhamento mais aprofundado e técnico da situação. E a gente vai voltar então a conversar sobre esse tema entre, no geral, a violência contra a mulher. Thaís, você que é uma defensora da causa e trabalha há vários anos, a gente que trabalha no ramo jornalístico, como repórter, é recorrente, entra dia, sai dia, praticamente todos os dias, a ocorrência de violência doméstica contra a mulher. E é um número assustador. Hoje mesmo, no registro policial, vamos ter várias ocorrências de violência doméstica, violência contra a mulher. Como vereadora no Legislativo, quais políticas, quais debates, como é que é o teu raciocínio, assim, de buscar, não digo resolver porque não resolve, mas melhorar, amenizar essa situação, porque as mulheres sofrem muito aqui no Vale do Iguaçu com esse tipo de situação?
Uhum. Boa pergunta, Adriano. Só o Legislativo em si não vai adiantar, né? Porque as políticas públicas para as mulheres, elas precisam andar em conjunto com as políticas do Estado e do Governo Federal. Né, nós precisamos que o executivo trate essa pauta como algo importante, porque também é algo que a gente está bem cansado de ouvir em época de campanha ou em datas comemorativas, né, políticos falarem, né, é importante acabar com a violência contra as mulheres, não é mais permitido que isso aconteça. Mas depois, na hora de botar a mão na massa, isso não é feito, não é tratado com a importância que deve.
Sabe o que me deixa triste, sem querer te interromper, Thaís? Dia 8 de março. Aí a gente fala, né, faz aquele discurso bonito, né, parabéns para você, mulher guerreira, você que é mãe, né, enfim, né, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, enfim. Mas a gente, no mesmo dia, se depara lá, pega o registro policial, inúmeras ocorrências de violência doméstica. Então, a gente, sabe, dá uma certa frustração interna, sabe?
Então, esse ano é o primeiro ano que a gente não realizou as atividades, né, pro 8 de março, por conta da pandemia, e isso é algo que me deixa bem triste. Eu tô morrendo de saudade de estar nas escolas, nas comunidades, né, realizando os debates, organizando os seminários, porque assim, a gente não organizava só pro dia 8, né, e a atividade que a gente fazia não era só comemorando o dia 8, a gente pegava as duas primeiras semanas, né, do mês de março para trabalhar as questões relacionadas às mulheres, o porquê que existe um Dia Internacional da Mulher, a história da conquista das mulheres no Brasil, né, no mundo, explicar o que é o movimento feminista o que são os feminismos, né, porque o movimento feminista ele não é único, ele é bem plural. E eu queria fazer só um parênteses aqui que você falou, né, hoje mesmo terá várias ocorrências de violência doméstica. Se vocês observarem o boletim de ocorrência do final de semana, vocês vão ver em torno de 2, 3 de acidente de trânsito, né, furto e roubo, alguns também, Mas o que dispara é violência contra as mulheres, né? Então, agora, recentemente, a gente conseguiu, né, através do governo do estado, a gente conversou com a Gabi, eu agradeço muito isso, a Gabi Bacri, a gente conseguiu a Patrulha Maria da Penha, né? Uma demanda de 8 anos, né? Então, a gente conseguiu agora, por enquanto, ela funciona uma vez na semana, mas já é um avanço. Esse ano também vai começar a funcionar o aplicativo 190, que é o antigo botão do pânico, né? Também é outro avanço. Fora isso, a Delegacia da Mulher, que foi instalada em 2016 aqui, que também foi uma pauta que a gente levantou ao longo dos anos para que tivesse instalação. Mas daí a gente encontra os outros problemas, né? Falta efetiva, a Delegacia da Mulher não atende São União da Vitória, atende outros municípios da nossa região, né? Então, a gente vai encontrando essas dificuldades. E fora isso, né, quando a gente se depara com as instituições, né, machistas, que muitas vezes quando chegam os casos de violência contra as mulheres, seja na polícia, seja no judiciário, para. Né? Mesmo que tenha todas as provas, câmeras, né, depoimentos, testemunhas, às vezes para. Sabe? A gente mesmo já acompanhou um caso em que o homem ia matar essa mulher de madrugada, né? E daí a polícia levou 20 minutos para chegar, a gente ligou várias vezes. E quando ela chegou, os policiais desceram e apertaram a mão dele. E não iam registrar o boletim de ocorrência, porque bebiam com ele já fazia 10 anos, né? Então foi bem complicado, assim, né? E daí ele ameaçou tacar fogo na minha casa, que tinha uma 38 e me encher de bala. E mesmo assim a gente acompanhou ela em tudo, sabe? A gente teve que se bater o pé, mesmo para que o boletim fosse registrado.
Para vocês verem como que é a situação na prática, né? Por isso que achei muito oportuno convidar a Thaís aqui. E Thaís, parabéns pelo seu trabalho, independente aí da sigla partidária, o lado que você defende. Essa situação é um dever de todos nós e a nós, como Rádio Colmeia, parabenizamos você por esse posicionamento, né? E seguimos acompanhando as demais ações, as buscas por melhorias, né? E a valorização aí do direito à mulher, o amparo também às vítimas aí de violência doméstica, estupro, entre outras situações, até mesmo a violência moral como um todo. Thaís, se não for pedir demais, aproveitar que você está aqui, não é todo dia que você está disponível, porque durante a semana é bem corrido para você, eu sei. Pautas na Câmara de Vereadores. A gente acompanhou nessa semana a polêmica aí do tratamento precoce. Você é contra, isso a gente já sabe, né? Outras pessoas são a favor, enfim, houve um debate. Depois, infelizmente, aí puxaram para o lado pejorativo. Acabaram fazendo umas montagens, aí distorceu a notícia e a informação. Mas parece que você não se deu por vencida e buscou aí mais alternativas para continuar debatendo sobre isso. Não sei se vai ser já nessa segunda ou nas próximas semanas.
Então, Adriana, as fake news é algo constante na nossa vida, né? Pós-eleição ali, 3 dias depois, né, pegaram um vídeo meu, publicaram em vários grupos, assim, e os comentários que teve foram muito baixos, né? Pessoas que nem me conhecem, não conhecem a minha trajetória, falando coisas muito absurdas, atacaram meu filho, atacaram minha família, ameaçaram, perseguiram, sabe? Queriam saber onde eu dava aula, uma coisa absurda de ver, né? Por eu ser petista. Né? As pessoas não conhecem o trabalho. E ser a terceira candidata mais votada de União da Vitória é algo que as pessoas reconhecem na nossa trajetória, né? Respeitam o trabalho que a gente desenvolve. Então, é importante que as outras pessoas conheçam também. Sobre essa pauta do tratamento precoce, eu sou contra porque vários especialistas, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Anvisa, já falou que não existe tratamento precoce. Né? Então, ver que a Câmara de Vereadores defendendo ivermectina, cloroquina, né? Quando o próprio fabricante de ivermectina já publicou falando que não serve para a Covid-19, é inadmissível, né? O que está acontecendo na Câmara de Vereadores em que os vereadores não leem, né? Não procuram as informações da Sociedade Brasileira de Infectologia, de conversar com especialistas, respeito à doutoraria e à trajetória. Mas as pesquisas estão aí, né? A gente não pode... Teve uma parte da fala dele que ele diz que não faz mal o médico receitar remédio que não tenha comprovação científica. A medicina evoluiu muito da década de 70 para cá, né? Então, o que a gente fez? Nós convidamos um outro médico, né, para fazer um contraponto ao tratamento precoce. E isso é importante, porque a Câmara de Vereadores precisa da pluralidade, né? A democracia funciona assim.
Claro. E quem que é o convidado? Pode falar, Thaís?
É o doutor Ricardo.
Doutor Ricardo Krzyzanowski?
Isso.
Doutor Ricardo sempre foi contra o tratamento precoce. ex-chefe da Sexta Regional, para quem não se lembra, concedeu várias entrevistas aqui para nós, né? Falou sobre abertamente o assunto e sempre se posicionou contra. Então ele será um dos convidados à palavra livre?
A usar a tribuna.
A usar a tribuna, isso. Tá? Na próxima segunda-feira?
Se tudo der certo, sim, né? Nós precisamos do aval, né? Quem precisa confirmar a presença dele é o Cordovan. Então, eu espero que o Cordovan confirme a presença dele, porque é importante que seja, que tenha os dois lados, né?
Justamente, é essa questão mesmo que eu quero levantar, né? Vamos ouvir os dois lados. Acompanhei a fala do doutor Ari Carneiro Júnior, uma pessoa que admiro e respeito muito como profissional, ex-secretário de saúde de União da Vitória, mas agora a gente vai entender um pouco aí dos argumentos técnicos, científicos aí, o que tem para dizer o doutor Ricardo. Pois não, Thaís?
Eu acho que é importante a gente trazer, né, Adriano, porque assim, União da Vitória e a pandemia no Brasil está há mais de um ano funcionando, né? Já está, vitimou mais de 290 mil vidas, né? E União da Vitória, todo dia agora, praticamente a gente está tendo um óbito diferente, são pessoas que nós conhecemos, né? Então, me incomoda a ideia de que até o dia 31 de dezembro estava tudo funcionando no município e que a partir do dia 1º de janeiro as coisas não funcionam, né? Eu sei que é difícil, está todo mundo perdido, né? Mas eu vejo que precisa de ações, né? Que andem em conjunto, não adianta só o lockdown, né? Que fecha... mais ou menos, daqui a pouco abre, daqui a alguns meses vai fechar de novo. A gente precisa de uma ação que aconteça em vários sentidos, desde o transporte público, a pensar nos empresários, mas principalmente eu vi, né, o Greca, né, o Greca, gente, né, que eu não compactuo com a ideia dele, mas o Greca trazendo que o que faz a gente perder é a morte, né? Quem morre não tem mais como correr atrás das coisas, né? Então, eu vejo que o município ele está tentando achar os mecanismos, né? E trazer essa ideia de que o tratamento precoce funcionava e que União da Vitória tinha baixo número de contágio de morte até o dia 31 de dezembro, isso para mim é um discurso superficial. Por quê? Porque a gente tem uma nova variante, né? A gente tem várias pessoas sendo contaminadas no Brasil inteiro. Então, o tratamento precoce, o município também nunca deixou de oferecer o medicamento. Né?
O prefeito Bachir falou isso ontem aqui.
Então é preciso trazer isso, né? O que há por trás de um discurso desse, como se até dia 31 de dezembro funcionasse, né?
Thaís, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você, claro, né, falasse aí sobre outros assuntos, mas aí nós temos um compromisso também com a nossa região aí, as informações. Sobre a questão da saída, tivemos essa semana baixa, né, do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, novo ministro Marcelo Queiroga, a questão das vacinas, enfim. Você é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Qual que é a sua visão sobre as vacinas, enfim, a situação da pandemia no geral como um todo? Claro que é para a União da Vitória, mas também a nível de Brasil, porque ninguém está longe de ninguém nessa questão, está todo mundo na mesma, né?
Isso, Adriano. E eu acho que é bem perigoso quando alguns políticos tentam falar que o que acontece no governo federal não atinge o município. Quem fala isso é porque não conhece política, não sabe o que está fazendo na política, né? Porque todas as decisões do governo federal, do governo do estado, atingem o município sim, né? Eu vejo que o governo Bolsonaro, ele está brincando com essa pandemia desde o início, né? É o quarto ministro da saúde que entra, né? A questão das vacinas... Já foi falado que a vacina é a única forma que a gente tem de barrar a pandemia e da gente voltar a ter uma vida como a gente tinha antes, né? Esse governo não se articula para compra de vacinas, ele pega e fala para as pessoas se aglomerarem, não respeitarem as medidas restritivas. A gente vê ele fazendo piada, falando que é mimimi, né? Ridicularizando familiares e pessoas que foram vítimas da pandemia. Então, isso não é mais... a gente não pode admitir que isso aconteça. Porque quando ele fala isso, pessoas que apoiam ele reproduzem isso no município, no seu bairro, na sua casa, né? E colocam você em risco também. Então, tomar todos os cuidados, né? Seguir, usar máscara, usar o álcool em gel, manter o distanciamento social, não é seguro apenas para você, mas para as pessoas que você ama, que você gosta, né? Porque senão, infelizmente, a gente está com as UTIs todas ocupadas, né? A gente tem pessoas esperando leitos em UTI, enfermaria, né? E eu espero, realmente, eu desejo que não seja um familiar seu.
Obrigado, Thaís. Primeira vez que a gente fala aqui ao vivo na Rádio Difusora Colmeia, tomara que seja a primeira de muitos. A gente segue acompanhando os desdobramentos, tanto dessa causa aqui que a gente falou agora da Uniguaçu, enfim, os temas relacionados à violência contra a mulher e também sobre essa questão emblemática aí do tratamento precoce. Os próximos capítulos, podemos dizer assim, a gente volta a conversar ao longo dos dias aqui na Rádio Colmeia. Seja sempre bem-vinda.
Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Rádio Colmeia, pelo espaço. né, e colocar aqui que para acabar com a violência contra as mulheres a gente precisa mudar a cultura, né, e repensar as nossas ações no dia a dia, né? Então, muito obrigada.